Então, veja, é um projeto que é muito bem estruturado, que eu acho que responde à necessidade dos prefeitos que estão sentindo na pele todo o impacto dessas manifestações. São manifestações muito legítimas, porque, vamos falar a verdade, o preço das passagens estão altíssimos nas regiões, nas grandes metrópoles desse país. Os trabalhadores estão sofrendo com os péssimos serviços de transporte público. E eu acho que essa é uma resposta do Senado Federal e do Congresso Nacional a esse momento. Eu passo a palavra ao deputado Carlos Zaratini e abrirei logo em seguida para os senadores.
Muito obrigado, deputado, senador Lindenberg. Obrigado pela oportunidade aqui de mais uma vez estar aqui nessa casa discutindo esse projeto, agora num momento mais agudo, onde nós estamos aí com um movimento popular muito forte nas principais cidades brasileiras e demonstrando a necessidade de se discutir essa questão do transporte público urbano. Queria cumprimentar aqui o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, prefeita Maria Antonieta de Guarujá, o Dr. Paulo Zukowski, da Confederação Nacional dos Municípios. Cumprimentar os demais senadores, senadoras, nosso deputado também aqui presente, cumprimentar a todos em geral. E lembrar o seguinte, nessa questão do transporte público, senador Lindenberg, não é uma questão de hoje. Na década de 50, se a gente estudar um pouco da história, houve as várias lutas contra a Light, que conduzia os bondes nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. E foram diversas manifestações, muitas delas às vezes até violentas, para que houvesse redução do preço da passagem. Então a luta para reduzir os custos para a população do transporte público, elas não vêm de hoje, né? E em vários momentos essas lutas tiveram resultados. Eu queria citar aqui um que é fundamental, que é um projeto de um senador, Afonso Camargo, que viabilizou o Vale Transporte no Brasil. E eu queria lembrar que, na cidade de São Paulo, 47% das passagens são pagas com Vale Transporte. Portanto, de certa forma, subsidiadas pelos empregadores. Isso foi um elemento importante para que, por muito tempo, se fosse reduzida a pressão sobre as prefeituras em relação às tarifas. Então, o Vale Transporte teve um efeito importante. A cidade de São Paulo iniciou também e executou a implantação do bilhete único. O bilhete único também foi um elemento importante na redução do custo do transporte, porque apesar de não mexer com o valor nominal da tarifa, permitiu que o usuário tivesse uma maior circulação pela cidade pagando uma única tarifa. E isso, evidentemente, reduziu também o custo, o gasto das pessoas com o transporte. Então, é outra medida que também depois foi adotada. Guarulhos, por exemplo, é uma cidade que já adotou o bilhete único. Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Aqui mesmo em Brasília nós temos isso. Em várias cidades do Brasil foi adotado o bilhete único, que é uma política que tem obtido sucesso. E por isso que nós fizemos questão de que ela constasse também desse projeto. Eu queria lembrar também que nós vivemos, e eu vi até o movimento Passe Livre colocou em questão a evolução do preço da tarifa nos últimos 20 anos, de 1994 até 2014, na verdade 19 anos. Eles usaram a implantação do Plano Real. Mas queria lembrar também que essa é uma questão de difícil solução. Aumentaram as tarifas, mas também houve aumento de custos, muitas vezes por conta de pressões legítimas daqueles que compõem os custos, principalmente os trabalhadores de transporte. Por exemplo, nós temos em diversas cidades jornadas de trabalho que foram conquistadas nesses últimos 20 anos de 6 horas de trabalho para os trabalhadores. Isso aumenta o custo do transporte. Plano de saúde privado para os trabalhadores, aumentos reais de salários. Isso constou de várias pautas e reivindicações de motoristas e cobradores. E queria lembrar também, aqui no Brasil, diferentemente da Europa, nós temos os cobradores de ônibus. Na Europa não existe cobrador de ônibus. E muitas vezes essas grandes cidades turísticas, como Londres, Paris, Nova York, são cidades onde a arrecadação municipal ela é muito alta e permite conviver com uma evasão muito grande. E muita gente que não paga o transporte. Mas isso não é problema para essas cidades, até porque elas têm uma fonte de receita muito alta. O que a gente deve questionar nesses aumentos de custo é principalmente em relação ao óleo diesel. Após a mudança da lei de petróleo, que foi feita em 1998, onde foi quebrado o monopólio da Petrobras, houve também uma apropriação do custo de cada tipo de combustível. Então, nós tivemos uma redução, e isso é fácil de comprovar, do custo da gasolina e de um aumento do custo do óleo diesel, porque existia um subsídio cruzado que deixou de haver após a promulgação da Lei do Petróleo de 1998. Tivemos também um aumento do custo da energia elétrica, principalmente nos estados mais pobres do Brasil. Então, hoje todos sabem, o custo da energia elétrica no Maranhão é muito maior do que o custo de energia elétrica em São Paulo, né? E isso quase que impede que vários estados tenham sistemas de transporte baseados na energia elétrica. E outros estados, como por exemplo Pernambuco, onde existe metrô, o peso da energia elétrica no custo total do transporte é altíssimo, chega a 20%. Portanto, houve um aumento do custo da tarifa de energia elétrica que impactou os sistemas de transporte, e não só no Rio e São Paulo, mas em outras cidades onde funcionam os metrôs. Agora, é bastante importante também a gente lembrar que o custo dos veículos teve aumentos substanciais, né? Um veículo que há 10 anos custava R$150 mil, um ônibus comum, hoje custa, eu até queria confirmar aqui com o Atílio, que é secretário de transporte de Guarulhos, cerca de R$300 mil. Não é isso, Atílio? Está me confirmando ali. Então, praticamente em 10 anos, houve um aumento de 100% no custo do veículo, né? Então, isso revela que a indústria automobilística também vem aumentando as suas receitas de forma muito difícil. Então, é sem dizer aqui que nós acreditamos, senador Lindenberg, e por isso que o nosso projeto coloca a questão de que haja uma apuração dos custos pelo governo federal para que haja admissão dos municípios e estados nesse regime, para que efetivamente as receitas das empresas de transporte também não se deem de forma além daquilo que elas devem obter. E eu diria, o governo federal vem investindo fortemente em sistemas de corredores de ônibus e BRTs e metrôs nos estados e municípios. E isso vai levar a uma redução do custo dessas empresas. Essa redução do custo das empresas tem que ser transferida para os usuários. Não é possível que um sistema que se torne mais eficiente com um sistema de corredores, esse sistema não aproprie nenhum gasto, nenhum custo, aliás, não aproprie esse ganho de eficiência para o usuário. Então, nós temos também que garantir que todo investimento feito redunde em redução de custo para o usuário, e é isso que esse projeto propõe. Eu queria dizer aqui também, para buscar concluir, que esse projeto, nós, a partir das reivindicações dos prefeitos, nós demos início na Câmara em 2007, senhor presidente. Em 2007, nós conseguimos reunir uma comissão especial, aprovamos em 2010, esse projeto está aqui no Senado e nós aguardamos essa votação, estamos em 2013. E essa questão do transporte, da tarifa de transporte, é uma questão urgente. E o que é importante é que, mais uma vez, nós estamos vendo que é o movimento social que vem conquistando essa aprovação. Eu diria que seria talvez difícil, senador Lindenberg, que nós conseguíssemos colocar esse projeto em votação se não houvesse esse movimento social. Esse movimento social, portanto, é importante. E não quero discutir aqui a natureza dele e as bandeiras que leve, mas é importante pelo simples fato de colocar a questão urbana na ordem do dia nesse país. Né? A questão da melhoria do transporte urbano e daí decorrente todas as outras questões que são questões atinentes ao problema urbano. O Senado, sob sua liderança agora, vem colocando essa questão, a CAI, vem fazendo o debate, é importante que seja debatido e que seja aprofundado. Não existe obrigação, ao contrário do que se declarou em alguns jornais, não existe obrigação de que os governos estaduais façam adesão a esse sistema. A adesão é voluntária, até porque nós aqui em Brasília não podemos decidir sobre o que fazem os estados e os municípios. Isso deve ser uma adesão voluntária. Mas acreditamos que nenhum governador, nenhum prefeito vai deixar de aderir e de levar esse benefício à sua população. Portanto, nós achamos até que esse movimento que existe hoje nas ruas vai fazer com que os governadores se disponham também a abrir mão da sua receita de ICMS para que a gente tenha essa necessária redução no valor das tarifas. Eu acho que, como ressaltou Sua Excelência, senador, o senhor, a questão dos conselhos municipais são um elemento importante na política de acompanhamento das tarifas, vão fazer com que a atenção da população se dê de forma permanente. A necessidade de licitação é fundamental e eu sei, aqui o prefeito Fortunati colocou o município de Porto Alegre, que é um município importantíssimo no nosso país, mas milhares de municípios nunca realizaram uma licitação. Até mesmo no estado de São Paulo, o transporte intermunicipal, que tem gestão do governo do estado, não realizou ainda as suas licitações, né? E cobram tarifas quilométricas. Tarifa quilométrica paga mais quem mora mais longe. E nós sabemos que quem mora mais longe no Brasil são aqueles que têm menos recursos, são as famílias mais pobres, que vão morar nas periferias das grandes cidades, onde o valor do terreno é mais barato. Portanto, é uma injustiça nós termos uma tarifa mais cara para quem mora mais longe, né? E a tarifa média, ela foi justamente uma conquista. Mas nós consideramos que é importantíssima a licitação. E, por fim, essa questão do acompanhamento do governo federal. Acredito, senhor senador, que as suas propostas de modificação são propostas que vêm para contribuir. Acho que nós temos que, ainda se for possível, evoluir ainda mais nesse projeto. Talvez, como disse aqui a senadora Ana Amélia, né, nós possamos dirigir os recursos da CID para os municípios, né? Hoje, os recursos da CID são distribuídos 75% para os estados e 25% para os municípios para obras de infraestrutura. Para que nós possamos alterar de obras de infraestrutura para custeio do transporte, nós teríamos que alterar a Constituição. Mas nós podemos alterar a distribuição e, com isso, os municípios terem recursos para investir na melhoria de infraestrutura, desde já, caso seja novamente cobrada a CID sobre a gasolina, né, que eu acho que é importante que seja cobrada, nós teríamos recursos para os municípios investirem desde já. Então, gostaríamos de deixar aqui essas questões e parabenizar por essa realização da audiência pública. Sempre lembrando, senador Lindenberg, que é importante a urgência na votação desse projeto e, se possível, que a CAI coloque em votação o mais breve possível, porque tenho certeza, estará dando uma grande contribuição ao Brasil nesse momento em que o povo pede a redução das tarifas. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Carlos Aratinho. Vou passar agora para a primeira senadora escrita, senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhor presidente. Ficamos dois senadores aqui. O senador Suplicy pediu que eu comunicasse que ele teve que sair brevemente para votar na CCJ, mas ele já volta. Eu quero cumprimentar aqui os prefeitos presentes e a prefeita de Guarujá, e o senador Lindenberg. Ontem, numa sessão assim um pouco tumultuada, foi feita a leitura do projeto E a gente espera poder votar semana que vem. Não é essa a intenção, senador Lindbergh? Votar semana que vem já nessa comissão.
Terça-feira.
Exatamente, terça-feira, para que possa chegar rapidamente, brevemente, ao plenário. Primeiro, eu quero dizer que o senhor Zubkov não está mais, mas ontem um dos grandes questionamentos por parte dos senadores era exatamente isso, da competência de uma lei federal estabelecer incentivos que são eminentemente municipais e estaduais, portanto, da alçada e da autonomia de estados e municípios. Entretanto, acho que isso está mais do que claro. Ele é um projeto vinculante, ele adere quem quer. E quem quer receber incentivos federais, que conceda os seus também. Então, ele é optativo. Não é? E eu concordo com tudo que foi dito. Eu fui vereadora de Manaus durante 10 anos. Durante 10 anos, na época em que era estudante, senador Zaratini, lá no início da década de 80, nós não sabíamos de onde vinha o valor da passagem. Manaus foi a primeira cidade a conquistar meia passagem no transporte coletivo, a primeira cidade do Brasil. E nós conquistamos exatamente da forma como a juventude está indo às ruas hoje. Exatamente. E temos planilha lá, prefeito Fortunati, desde a década de 80. Está aqui o senador Assir. Senador Assir é o grande empresário do transporte público de Manaus. Aliás, temos muitos atritos, né, senador, nesse aspecto. Muitos atritos, muitos. Então, eu acho que a lei, para além dos incentivos, ela é importante porque ela estabelece uma política nacional. O serviço é municipal. Agora, ele é parte da cesta básica do trabalhador, ele é parte da vida das pessoas. Então, ele estabelece uma normatização que é federal, com obrigações, e aí vai ficar difícil para um município não aderir a partir de que os municípios vão aderindo, porque a pressão popular vai ser muito forte em relação a esses municípios. Vai ser muito forte. E quais as conquistas? A transparência é fundamental. A transparência para se conhecer exatamente de onde veio o custo do transporte, o PKA, o custo do transporte coletivo. Segundo, o Conselho Municipal do Transporte Coletivo é fundamental. Então, eu sou uma defensora do projeto. Tem mudanças que devam ser feitas, aprimoradas, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Acho que uma outra ideia importante, quem sabe até a gente não possa, porque dificilmente o projeto sairá da forma como entrou, então deverá voltar à Câmara, mas uma proposta que poderia desde já ser incluída é a proposta de estabelecer uma cobrança adicional para quem anda de transporte individual de passageiro. Por que esperar, prefeito Fortunati, deputado Zaratini? Por que não incluir aqui logo isso, essa ideia, essa proposta de taxar quem anda com transporte individual em benefício daquele que anda em transporte coletivo? Nós acabamos de participar de uma audiência na Comissão de Infraestrutura, 7h30, porque essa casa começa a trabalhar 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, o presidente da comissão é o senador Collor. 7h30 iniciou um debate público a respeito de mobilidade urbana. E um dos expositores, um acadêmico da Universidade de São Paulo, mostrava o que ocorre em Londres. Em Londres, já se pratica isso que os prefeitos propõem, de uma forma diferente. Em Londres é cobrado o pedágio urbano. Pedágio urbano. E não só Londres, outras cidades também da Europa. Foi polêmico à época, prefeitos elegeram-se e se reelegeram com essa proposta. Algumas cidades acabaram, puseram fim a essa prática, fizeram o plebiscito e a proposta voltou. É óbvio, essa é uma forma de desestimular o uso do transporte individual para estimular e não só estimular o coletivo, melhorar as condições de transporte coletivo. Por que o povo brasileiro, não anda de transporte coletivo? Porque ele é de péssima qualidade. Porque ele é péssimo, então não anda. Quem tem dinheirinho, a primeira coisa que quer. A mulher quer a máquina de lavar roupa, não é verdade? E o homem quer o carro para poder. E a mulher também quer a máquina e quer o carro, não é verdade? A mulher também, a gente quer, nós lutamos para que o homem queira a máquina de lavar roupa também. Que ele se ocupe tanto no serviço de lavar roupa em casa que ele também queira a máquina de lavar roupa. Engraçado, a mulher ganha no Dia das Mães máquina. Isso é um absurdo. Máquina de lavar roupa no aniversário, Dia das Mães, esse é o presente que as mulheres geralmente ganham, não é? Mas, enfim, então eu quero dizer que eu concordo com o projeto e acho que a gente deve evoluir contribuir para, já nessa lei, estabelecer. Porque o projeto aqui é claro. É, eu não sei dar oportunidade de dizer que isso é para diminuir o valor. Não, é para chegar a um valor justo. Porque qual é o impacto, deputado Zaratini? Com a aplicação da lei, vai haver uma diminuição na passagem. Mas aí essa diminuição acabou ali, ele incorporou ali, ficou ali. Ela já foi integrada ao custo. Então, acho que, em vez de dizer para diminuir, eu acho que diz lá nas disposições transitórias, sei lá, alguma coisa assim que se invente, mas dizer que é para alcançar um preço justo e um transporte de qualidade. Esse é o objetivo maior. Não é para baixar agora, não. É para manter, baixar agora e manter um preço justo e transporte de qualidade. Porque não é só o preço, não. É qualidade. Aí o senador Assis está aqui, mas eu cito um exemplo da minha cidade.